Ok, vamos desvendar isso. Imagina a cena. Uma pessoa qualquer sai com um monte de sacolas de um supermercado moderno, para ali na esquina para comer uma esfiha e depois caminha até o cinema para assistir um lançamento.
Uma rotina super normal de fim de semana, né?
Totalmente banal. Mas o que essa pessoa provavelmente não faz a menor ideia é que ao fazer esse trajeto, ela está literalmente caminhando sobre a certidão de casamento de uma família do século XIX impressa no asfalto.
É um contraste muito louco.
Demais. E a missão do nosso mergulho de hoje é muito clara. A gente vai cruzar a tela luminosa de um aplicativo de GPS com os arquivos bem antigos e empoeirados da história. A gente quer entender como a vida de um único homem se transformou na própria geografia física de uma cidade inteira.
E, tipo, isso muda completamente o jeito da gente enxergar o espaço urbano ao nosso redor. Porque a proposta para quem nos acompanha hoje é observar as ruas não apenas como vias de trânsito, sabe?
Não é só asfalto.
Exato, mas vê como um registro fóssil mesmo, um registro de alianças políticas, reviravoltas históricas e laços familiares. Raramente as pessoas param para pensar nas vidas reais e naquelas engrenagens de poder que pavimentaram de forma muito literal o chão do nosso cotidiano moderno.
É verdade. E olha, a nossa mesa hoje está absolutamente forrada de materiais fascinantes para decodificar essa sobreposição de eras. De um lado, a gente tem um documento biográfico incrível do portal Atibaia Mania.
Muito rico em detalhes esse material.
Muito. Ele detalha a vida de uma figura central chamada Horácio Neto, um homem que nasceu em 1881 e faleceu em 1953. E do outro lado, a gente tem uma série de mapas urbanos contemporâneos da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Nossa missão é ler as entrelinhas desses dois materiais ao mesmo tempo.
E a figura do Horácio Neto funciona como uma âncora perfeita para essa análise. A trajetória pública dele explica muito dos alicerces, sabe, a própria fundação estrutural de Atibaia que aparece nesses mapas de satélite de hoje.
Sem dúvida.
Não dá para entender a malha urbana atual sem entender quem estava tomando as decisões de poder há 100 anos.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer o peso real desse nome, né? O currículo político do Horácio Neto no início do século XX é extremamente robusto.
Uma figura de muito impacto.
Sim. Ele foi vereador de 1914 até 1917. Depois ele retornou para a Câmara de 1926 a 1929. Ele até assumiu como vice-prefeito ali por meados de 1926 e finalmente sentou na cadeira principal como prefeito a partir de 1927.
Mas o que realmente chama atenção nos documentos não são os cargos que ele ocupou.
Não.
Não, é o que aconteceu durante o mandato dele. Porque a década de 1920 exigia um tipo bem diferente de gestão pública.
Ah, sim, com certeza.
Não era só sobre tapar buraco ou administrar o que já estava lá. Tratava-se de inventar a infraestrutura do zero.
Exatamente. E os registros mostram que, durante a gestão dele, duas transformações assim colossais aconteceram. Primeiro, a inauguração da usina hidroelétrica de Atibaia. E, em segundo lugar, a participação crucial dele na viabilização da estrada que conectou Atibaia diretamente à capital, a São Paulo.
Obras gigantescas para a época.
Total. Fazendo uma imagem visual, é como se ele tivesse instalado o sistema operacional inicial da cidade, sabe? A usina hidrelétrica seria o sistema nervoso, despertando a região e tirando a cidade da escuridão. E a rodovia funciona como uma artéria principal, bombeando pessoas, dinheiro e mercadorias.
A analogia é muito precisa, porque essas são obras que alteram o metabolismo completo de um município. A eletricidade muda o horário de trabalho das pessoas, muda a segurança, muda o comércio.
Muda tudo.
Tudo. E a estrada quebra aquele isolamento geográfico, né? Uma cidade que se conecta à metrópole deixa de ser um reduto isolado e passa a fazer parte de uma economia que está em expansão.
Mas é aí que a narrativa sofreu um solavanco imenso. Porque esse mandato como prefeito, bem no auge dessas grandes obras de infraestrutura, foi interrompido de uma hora para outra. Em outubro de 1930, uma junta governante local simplesmente tirou ele do cargo, ejetado mesmo.
É, foi uma ruptura violenta.
E, para quem precisa de um contexto rápido sobre 1930, isso não foi uma briga de vizinhos ou uma disputa de vereadores. Foi uma revolução que derrubou a República Velha no Brasil inteiro. O tabuleiro nacional foi virado de cabeça para baixo e a peça do Horácio Neto rodou no processo.
Se conectarmos isso ao cenário maior, faz todo o sentido político da época.
Faz. Mas isso me levanta uma questão. O que significa para um gestor ser tirado do poder dessa forma, no meio de uma revolução que muda o regime do país todo? Isso não apaga instantaneamente o legado da pessoa? A nova força no poder não tenta varrer o nome dele da história?
Olha, a lógica sugere que sim. A nova força sempre tenta reescrever a narrativa, né? Um evento massivo como a Revolução de 1930 muda os rostos nos gabinetes, altera as burocracias e substitui prefeitos por juntas de um dia para o outro.
Sim, o papel timbrado da prefeitura ganha um dono novo.
Exatamente. Mas a resposta para a sobrevivência do legado do Horácio Neto está na natureza da própria infraestrutura.
Como assim?
A infraestrutura é teimosa. O cimento armado, os postes de luz, o asfalto, nada disso tem filiação partidária.
Ah, faz sentido.
Um novo governo pode assumir a cidade, com certeza, mas a usina hidrelétrica que ele ajudou a erguer continua lá, girando as turbinas e gerando energia para a cidade. A estrada para São Paulo continua escoando o café e a produção agrícola.
Entendi.
A força física dessas obras cria raízes tão profundas na economia da população que o nome de quem as construiu acaba se solidificando. O poder político foi interrompido, mas a utilidade pública da obra, não. E é isso que garante que o nome dele permaneça na história local.
O que cria um gancho perfeito para minha maior dúvida quando eu olho para esses mapas modernos em cima da mesa. Se ele perdeu o mandato em 1930, como é que o nome Horácio Neto acaba batizando uma das avenidas mais vitais, compridas e importantes de Atibaia hoje?
É uma ótima pergunta.
Né? Ele não estava mais no poder para dar uma canetada e fazer uma homenagem para si mesmo. De onde saiu essa avenida colossal?
A resposta não está na política de gabinete. Está na mecânica de como as cidades crescem organicamente. O documento do Atibaia Mania menciona um detalhe que parece bem menor, mas é a grande chave da questão. Horácio Neto tinha uma chácara imensa ali na região central.
Uma propriedade particular, um refúgio da família com árvores, terras, silêncio.
Isso mesmo. E o que acontece com as cidades ao longo das décadas? Elas se expandem de forma radial a partir do centro antigo.
Vão crescendo para os lados?
Isso. Quando a pressão da população exige mais espaço para fazer casas, hospitais e comércios, o planejamento urbano busca o caminho de menor resistência. E qual é a terra mais fácil, barata e lógica para lotear e pavimentar?
As propriedades grandes do lado do centro.
Exato. São justamente essas grandes chácaras planas que pertencem a um único dono e que ficam ali coladas na beira do núcleo original da cidade.
Caramba, então a cidade basicamente engoliu a chácara da família dele.
Engoliu.
A pressão do asfalto foi avançando sobre a cerca e o quintal dele até a propriedade inteira virar malha urbana.
E o que tudo isso significa na prática?
Bom, como a terra era da família, a via principal que rasgou aquela propriedade acabou herdando o nome do dono da chácara. Não foi um sucessor político que assinou um decreto monumental.
Foi a geografia. Foi a geografia urbana devorando uma fazenda e transformando o registro de um imóvel numa placa de trânsito.
Nossa! E imaginar o que existe hoje ao longo dessa avenida Horácio Neto é ter um microcosmo da própria vida humana na tela do mapa. Acompanha comigo o traçado dessa via. A gente vê a antiga chácara sustentando, literalmente, as instituições mais importantes de Atibaia.
Tem muita coisa ali.
Muita. A gente tem um hospital novo Atibaia ali, que é o epicentro de nascimentos, curas e emergências da cidade toda. Aí, logo em seguida, o mapa aponta o SAE.
Autarquia de Saneamento, que é a infraestrutura de sobrevivência mais básica, distribuindo água, ocupando aquele antigo solo que antes era privado.
Exatamente. E descendo mais um pouco pela avenida, aparece o Parque Municipal Edmundo Zanoni e o Museu de História Natural. Ou seja, espaços de respiro, lazer e memória para a comunidade toda.
É uma ironia linda do crescimento urbano.
E fica mais poético ainda. porque quase como um fechamento inevitável de ciclo, a avenida conduz as pessoas direto até a entrada do cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é o principal da cidade.
É o ciclo completo da vida no mapa.
É surreal pensar nisso. Uma antiga sala de estar ao ar livre, uma fazenda super tranquila do século XIX, foi lentamente pavimentada até se tornar o coração pulsante da cidade. Hoje em dia, essa rua abriga toda a jornada de um cidadão comum, do primeiro choro na maternidade até o passeio de domingo no parque e o descanso final.
E a beleza desse processo é que ele subverte totalmente o que a gente acha sobre o planejamento urbano, sabe? É super comum você olhar para uma avenida movimentada, cheia de pista, e imaginar que um grande arquiteto desenhou aquilo do zero numa prancheta.
Uma linha reta planejada.
É, mas a realidade é muito mais caótica e fascinante. O espaço público mais vital de uma comunidade, por onde passam ambulâncias e ônibus escolares, é só o fantasma pavimentado da fazenda de um homem só.
Caramba. Mas olha, a Avenida Horácio Neto é só a artéria principal dessa nossa história. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a gente dá um zoom no GPS nas ruas menores ali no centro, a coisa fica muito intrincada.
A cartografia começa a entregar outros segredos.
Sim, os mapas mostram que o asfalto, na verdade, é um arquivo genealógico a céu aberto. O texto biográfico conta que o Horácio era filho de um cara chamado Manuel José Neto e ele casou com a Ernestina Alvim. Ela era filha do Major Juvenal Alvim, uma figura de muito peso.
Duas famílias poderosas se unindo.
Exato. Pois bem, basta você rolar o mapa do centro para encontrar a Rua Manuel José Neto, a rua do pai do Horácio. E o que essa via faz no mapa? Qual é o desenho dela?
Ela conecta.
Ela é o traço de ligação física que liga a Rua José Alvim, com o nome da família da esposa, direto com a Rua Tomé Franco. E o contraste dessa herança do século XIX com o que tem construído em cima dela hoje em dia é absurdo.
E o que os satélites mostram operando ali hoje em dia?
É o pico do comércio, né? O mapa aponta que ali, lado a lado nessa Rua Manuel José Neto, as pessoas encontram o Cinema Centerplex, tem os supermercados Nagumo, um lugar chamado Allens Firras, Alkifarma, uma barbearia Vikings, banco. É o burburinho absoluto da vida moderna.
Um contraste perfeito com os nomes antigos.
Sim, mas vendo tantas vias conectadas com sobrenomes Neto e Alvim, eu preciso fazer o papel do cético aqui. Para os nossos olhos modernos, isso soa como um nepotismo histórico gritante.
É a primeira coisa que vem à mente.
Parece um grupo de políticos nomeando a cidade inteira para homenagear a si mesmos e os próprios sogros. Isso foi planejamento urbano intencional? Pura vaidade? Ou existe algum outro mecanismo moldando a cidade aí?
Olha, essa é a armadilha de julgar o passado só com a nossa lente moral de hoje em dia. Parece puro nepotismo, mas o que é fascinante aqui é que isso é só um reflexo da estrutura econômica das oligarquias agrárias da época no interior paulista.
Ah, o poder da terra.
Isso. Naquela virada de século, a terra ali perto do centro pertencia a um grupinho muito pequeno de famílias. Os Alvim e os Neto não tinham só poder político, eles eram os donos do chão. A terra física era deles.
Então, se a cidade precisava abrir uma rua nova, estava inevitavelmente rasgando o quintal de algum deles.
Precisamente. O loteamento era feito em cima da fazenda deles. Nomear a rua com o nome do patriarca não era só um tapinha nas costas político entre aliados. Era muitas vezes o simples reconhecimento geográfico de quem era o dono daquele pedaço de terra que foi cedido para virar rua.
Nossa, faz todo sentido.
É por isso que o casamento entre as famílias Neto e Alvim formam a espinha dorsal do centro. As propriedades se uniram num documento de casamento no papel e décadas depois as ruas se uniram no cimento.
Milhares de pessoas passando ali todo dia. A pessoa sai do Nagumo com pão e leite para comer num Allens Firras, vai pro Centerplex. E faz tudo isso cruzando uma esquina que, na verdade, é um dote de casamento de 100 anos atrás. A galera pisa na história da elite do café para ir comprar pipoca, sem saber as forças que criaram a calçada.
E o mais incrível é que a pulverização dessa família pelos mapas não para no centro histórico.
Não para mesmo. Se espalha muito. O documento biográfico menciona uma área conhecida como a Vila dos Netos. E os recortes do mapa mostram que lá dentro, hoje fica a Escola Cristã Semente de Amor. a educação da nova geração acontecendo dentro do reduto histórico da família. E tem mais.
Tem os filhos também, né?
Sim. Outra placa no GPS é a da rua José Roberto Alvim Neto. O documento confirma que ele é um dos filhos do Horácio e da Ernestina. O mapa moderno mostra essa rua formando um triângulo, perto de umas avenidas grandes. E bem ali na esquina, repousa uma empresa de terraplenagem. E a poucos metros, o comércio rolando solto com a padaria Célios Pães. Mais uma vez, é o pãozinho do café da manhã acontecendo sobre os ombros de um descendente.
A presença de uma empresa de terraplenagem na rua do filho de um cara que abriu rodovias carrega uma ironia maravilhosa. A terraplenagem muda o solo para o futuro, do mesmo jeito que o pai dele mudou com as obras públicas no passado. A vida contemporânea usando o passado como um alicerce invisível e totalmente funcional.
Agora, depois da gente falar tanto de asfalto, do barulho de mercado e da magnitude política da Revolução de 1930, eu quero dar um passo para trás. Porque o material do Atibaia Mania traz uma mudança drástica de tom bem no finalzinho.
Ele muda bastante o foco, né?
Muito. Ele puxa a câmera das avenidas movimentadas, do concreto frio e foca direto atrás das portas fechadas, revelando a fragilidade humana, o que contrasta demais com tudo que a gente falou.
E explorar esse lado pessoal é fundamental. Quebra a frieza do bronze das estátuas, o que o texto revela sobre os últimos momentos do Horácio Neto.
Ele descreve que, na intimidade da família, longe de câmera de vereador, ele era conhecido como um avô de extrema afetividade. Ele faleceu no dia 26 de maio de 1953, com 72 anos. Mas o detalhe que o biógrafo faz questão de registrar e que muda a perspectiva da gente é como ele faleceu.
Não foi nada grandioso, né?
Nada. Ele não teve um colapso discursando em praça pública. Não faleceu na frieza de uma UTI cercado de médicos. O texto relata que ele morreu silenciosamente enquanto dormia. E ele não estava sozinho no quarto. Ele dividia a cama, dormindo lado a lado com os netos gêmeos dele, que tinham só 5 anos na época.
Nossa!
Um era o José Eduardo e o outro era o pequeno Horácio, que herdou o nome do avô.
É um contraste esmagador. O titã da infraestrutura e o patriarca tão vulnerável ali no quarto.
Chega a arrepiar, sério. A gente passou minutos dissecando a vida de um cara que domou rios com hidrelétrica, que cortou o interior com estradas. O cara cuja herança devorou fazendas e virou uma avenida colossal que aguenta caminhão de lixo e ambulância todo dia. E esse mesmo titã da história teve o fim mais quieto e sereno imaginável. O coração do construtor de cidades parando de bater do lado da respiração de 2 crianças.
Isso levanta uma questão importantíssima, que obriga qualquer pessoa a repensar a métrica do sucesso humano. O que realmente constitui um legado, sabe? A história oficial e os registros cartográficos sempre privilegiam o tangível.
O asfalto e a energia elétrica.
Exato, o concreto derramado. A história de cartório exige placas de rua em letras maiúsculas. Exige provas de quem passou pelo poder. Mas a memória, que atravessa as gerações da família, guarda outro tipo de monumento.
Com certeza.
O fato do biógrafo registrar esse momento do sono eterno ao lado dos netos mostra que, para quem realmente conhecia ele, aquele quarto escuro definia o homem muito mais do que a inauguração de qualquer usina. O legado real do Horácio Neto foi a avenida gigante que organiza os hospitais da Atibaia Moderna, ou foi um menino de 5 anos dormindo do lado dele que ia acordar no dia seguinte carregando o nome dele para o futuro?
É o macro e o micro. A placa de metal brilhando no sol quente da avenida e o abraço frágil do avô. É impressionante como uma vida pode abranger escalas tão violentamente diferentes.
E se tentarmos encapsular a magnitude do que esses mapas e textos antigos nos mostraram hoje, vemos uma viagem no tempo fascinante.
Muito.
Fomos de 1881 a 1953, analisando como a eletricidade e as rodovias bateram de frente com a Revolução de 30. Acompanhamos como uma pacata chácara rural foi devorada e pavimentada, virando a avenida onde a cidade inteira hoje nasce, trabalha e se despede da vida.
É o ciclo completo.
Desvendamos os casamentos de uma velha oligarquia agrária escondidos debaixo de supermercados e cinemas. E terminamos longe de todo o barulho monumental, num quarto silencioso, onde o político se rendeu à ternura do avô.
O cruzamento do mapa frio com a memória íntima prova que as cidades são, no fim das contas, organismos vivos que devoram o próprio passado para conseguir crescer. Eu quero deixar aqui um agradecimento gigante pela companhia de todo mundo ao longo de mais essa exploração profunda. A gente estava com a mesa forrada de mapa antigo, mas a ideia aqui foi sempre trazer a história para pulsar na calçada do tempo presente.
Foi um prazer acompanhar isso.
E para encerrar, eu vou deixar uma provocação final, daquelas feitas para ecoar na mente de quem nos escuta muito depois do áudio acabar. Amanhã, quando sair de casa, seja para o trabalho, para a escola ou até para a padaria na esquina, vale a pena olhar para o alto e ler o nome impresso na placa da rua. É fascinante pensar que debaixo daquele metal impresso e do asfalto pode muito bem existir uma revolução esquecida, uma velha chácara e, muito possivelmente, uma história de amor familiar escondida ali. Que camadas invisíveis de história estão sustentando seus passos hoje? Fica aí a reflexão. Até o nosso próximo mergulho.